DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. A ONU colocou o grupo radical islâmico nigeriano Boko Haram na lista negra dos organismos terroristas ligados à Al-Qaeda e impôs sanções um mês depois daquele grupo ter reivindicado o sequestro de mais de 200 meninas na Nigéria. A inclusão do Boko Haram nesta lista, que foi imediatamente saudada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, entrou imediatamente em vigor depois de não terem sido levantadas objeções pelos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU. Esta medida automaticamente sujeita o Boko Haram a sanções das Nações Unidas, entre as quais o embargo de armamento e o congelamento de bens. Entretanto, os Estados Unidos estão já a utilizar aviões não tripulados para sobrevoar o Chad em busca das jovens sequestradas pelo Boko Haram. As tropas do Mali registaram ontem a morte de 20 soldados em confrontos com grupos armados na cidade de Kidal, dos quais resultaram ainda 30 feridos. De acordo com o ministro maliano da Defesa, os incidentes causaram mortos e feridos de uma parte e de outra. Para além deste bastião rebelde, no norte do país, o Movimento Nacional de Libertação de Azawad anunciou que tomou várias cidades da região sem registro de confrontos, uma vez que as forças malianas, segundo o movimento, abandonaram as suas posições e refugiaram-se em bases da Missão de Paz da ONU, a MINUSMA, ou fugiram para o sul. Em declarações à agência Reuters, o movimento Tuareg prometeu cumprir os apelos de cessar-fogo. O candidato derrotado nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau aceitou esta quinta-feira os resultados da votação de domingo, mas mantém a tese de que lhe roubaram votos. Numa conferência na sua sede de campanha em Bissau, que ficou marcada por tumultos, Nuno Nabiam reiterou que houve um alegado roubo de votos porque os números anunciados pela CNE não coincidem com os que foram recolhidos pela sua direção de campanha. Ainda assim, em nome da paz e estabilidade, Nabiam disse já ter comunicado à CNE que os resultados divulgados devem ser proclamados. A presidente do Malawi e o seu Partido do Povo afirmam que houve sérias irregularidades na contagem dos votos das eleições de terça-feira. O partido de Joyce Banda alega que a contagem foi afetada por problemas com a plataforma digital de resultados usada pela Comissão Eleitoral do Malawi. A comissão, no entanto, já disse que iria abandonar o sistema digital e contar os votos manualmente. Os resultados só deverão ser anunciados na próxima semana, mas alguns meios de comunicação apontam já para a derrota do partido da presidente Joyce Banda. No Egito, a Aliança para a Defesa da Legitimidade, que inclui a Irmandade Muçulmana e outros grupos, dá início hoje a uma semana de protestos contra as eleições presidenciais, agendadas para segunda e terça-feira. A Aliança, fiel seguidora do ex-presidente islamita Mohamed Morsi, considera que a sua destituição pelo exército foi um golpe de Estado que violou a legitimidade democrática. O chefe do exército da Tailândia, Prayut Chan-o-cha, autoproclamou-se hoje primeiro-ministro provisório, um dia depois de os militares terem tomado o poder num golpe de Estado até que seja encontrado um novo candidato definitivo. O exército anunciou ainda a convocação de mais de uma centena de personalidades dos dois campos políticos que protagonizam a atual crise, iniciada há 7 meses no país. Os meios de comunicação tailandeses continuam a ser silenciados e a nova junta militar no poder avisou que vai bloquear quaisquer plataformas de redes sociais no país cujo conteúdo considere que incite à violência ou que seja crítico dos seus líderes militares. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas em Istambul, na Turquia, no decurso de confrontos violentos entre manifestantes contra o governo e a polícia. Esta quinta-feira, a polícia usou armas de fogo num bairro da cidade para dispersar manifestantes que se insurgiam pelo recente acidente na mina de Soma, onde morreram 301 pessoas. O Gur Kurt, de 30 anos, morreu esta noite depois de ter sido atingido na cabeça durante os confrontos. A China e a Rússia vetaram uma proposta de resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava a apresentação da Síria perante o Tribunal Penal Internacional para ser julgada por crimes de guerra. Esta é a quarta vez que a China e a Rússia bloqueiam propostas vindas dos países ocidentais, paralisando esforços para terminar a guerra civil. A chanceler alemã Angela Merkel apelou hoje à Rússia através de uma entrevista a um jornal alemão para que siga as indicações da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e aceite os resultados das eleições presidenciais de domingo na Ucrânia. Merkel acusa ainda a Rússia de recusar a independência política do país vizinho. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta sexta-feira, 23 de maio de 2014, Moçambique quer revitalizar setor da produção de algodão. Nações Unidas colocam Boko Haram na lista negra de organizações terroristas. E a menos de um mês do Mundial de Futebol, Brasil corre contra o tempo para terminar os últimos preparativos. Saiba mais já a seguir. Moçambique precisa de mais de 230 milhões de dólares para viabilizar os investimentos privados ao longo da cadeia de valor do setor do algodão. Numa altura em que a corrida empresarial se destina aos recursos naturais, o país quer revitalizar a produção do algodão, que já foi um dos setores dinamizadores da economia de Moçambique. Detalhes a partir de Maputo, com o Romeu da Silva.
Governo, investidores privados e parceiros de cooperação em Moçambique procuram formas de revitalizar o setor de algodão. As três partes reuniram-se para promover e aprofundar parcerias técnicas e financeiras para a cadeia de valores do setor do algodão. É que neste momento a produção do chamado ouro branco envolve quase na totalidade pequenas famílias e industriais primários. Para inverter o cenário, o presidente da Associação dos Produtores de Algodão em Moçambique, Francisco Ferreira, potencia o envolvimento do empresariado estrangeiro neste setor.
Precisamos de produção empresarial forte, pujante, que nos permita implementar alterações profundas e tecnológicas necessárias, por um lado, e por outro lado, o algodão tem que deixar de ser visto apenas como uma fonte de acréscimo pequeno de renda para as populações do meio rural. Temos que encontrar os nossos campeões agricultores, aqueles que querem crescer, temos que lhes dar condições para eles poderem fazerem mais áreas com mais rendimentos.
Os produtores de algodão acreditam que se houvesse mais empresários estrangeiros a investir neste setor, o cenário poderia ser outro.
Somos provavelmente o setor onde existe maior presença de empresariado nacional. Gostamos muito do empresariado estrangeiro, mas não deixa de ser bonito sermos provavelmente o principal em termos de participação e do próprio comando do empresariado nacional, o que não acontece noutros setores, como no gás, como no carvão, nos recursos minerais, no alumínio.
Atualmente, a economia do país registra crescimento devido à exploração dos recursos naturais, mas os produtores de algodão têm fé no sucesso dos investimentos neste setor. Neste momento, 250 mil famílias estão envolvidas na produção de algodão no país. José Domingos, produtor, explica que o setor é de capital importância, mas pouco se investe.
Atualmente, é um dos desafios que enfrentam os produtores de algodão do setor familiar é a baixa produção, produtividade e a qualidade do algodão. Estes desafios, aliado ao acesso limitado ao serviço de extensão e insumos agrícolas, equipamentos agrícolas, tecnologia de produção e acesso de serviços financeiros, têm contribuído para o baixo desempenho dos produtores e a baixa renda.
Apesar das adversidades, o algodão ocupa o sétimo lugar dos produtos mais exportados a partir de Moçambique. Por isso, o ministro da Agricultura de Moçambique, José Pacheco, disse que o país está a implementar a estratégia da indústria têxtil e de confecções,
tendo em vista revitalizar, agregar valor aos produtos processados, gerar retornos viáveis aos investidores, criar oportunidades de trabalho e emprego com efeito multiplicador na contribuição para a receita pública.
Moçambique identificou 14 projetos que constituem o plano de ação para a implementação do setor e tem um custo estimado de investimento de 118 milhões de dólares. Para viabilizar os investimentos privados ao longo da cadeia de valor, outros 233 milhões de dólares deverão ser mobilizados. Romulo da Silva, DW Maputo.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Na sua opinião, em que outros setores deve o governo moçambicano apostar para evitar o foco exclusivo nos recursos naturais? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta para o e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A ONU colocou o grupo radical islâmico nigeriano Boko Haram na lista negra dos organismos terroristas ligados à Al-Qaeda, um mês depois de o grupo ter reivindicado o sequestro de mais de 200 jovens na Nigéria. A medida sujeita automaticamente o Boko Haram a sanções como embargo de armamento e congelamento de bens. A inclusão do Boko Haram nesta lista entrou imediatamente em vigor e foi saudada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. E o governo norte-americano já anunciou que vai enviar cerca de 80 especialistas em segurança militar para apoiar a Nigéria a resgatar as jovens sequestradas. Na Alemanha, também o Parlamento está a debater o assunto, mas os familiares das meninas raptadas continuam mergulhados no desalento e sem informações. Nadia Sufo.
Isto aconteceu no dia 14 de abril. No dia 21 veio o governador de Borno. Desde então, nunca mais vimos cá ninguém do governo.
Desabafo do pai de uma das meninas sequestradas pelo grupo radical. Em entrevista à DW África, o pai, que não é identificado, conta ainda que não recebe qualquer tipo de apoio do governo e nem informações sobre as buscas das raparigas. Segundo ele, tudo o que sabe é através da imprensa. De lembrar que o sequestro aconteceu em Chibok, no estado de Borno, quando as estudantes seguiam num autocarro. Recentemente, o Boko Haram divulgou um vídeo onde as supostas meninas, depois de convertidas, recitavam trechos do Alcorão. Com isso, o desespero nacional aumentou, principalmente dos pais. Houve alguns que conseguiram identificar as filhas, mas não foi o caso do nosso entrevistado.
As caras eram muito pequenas e os meus olhos não são assim tão bons. Além disso, estavam todas cobertas. Infelizmente, não pude ver.
Na sequência deste rapto, uma forte mobilização internacional foi desencadeada. Por exemplo, o apoio de serviços de segurança militares norte-americanos nas regiões onde o Boko Haram normalmente atua, o norte da Nigéria. Barack Obama cumpriu a promessa e enviou cerca de 80 militares para o Chad, país vizinho, para preparar as operações. O presidente dos Estados Unidos realçou que a decisão foi tomada à luz da segurança nacional e dos interesses da política externa. Numa carta enviada ao Congresso, Obama explica ainda que o grupo de militares vai providenciar apoio à operação de informação secreta, vigilância e reconhecimento aéreo em missões sobre o norte da Nigéria e as áreas circundantes. A Alemanha também está preocupada com as ações do Boko Haram e considera que elas representam também uma ameaça internacional. Por isso, no Parlamento, o assunto constitui ponto forte de debate.
Para a maioria dos países muçulmanos no mundo, assumir o lugar a que tem direito no mundo civilizado terá que rebentar as correntes com as quais amarram as mulheres e partilhar o poder com elas.
Considerou o líder do Partido Verde, Cem Özdemir. Uma sessão para discutir a situação da Nigéria no Bundestag, o Parlamento Alemão, já tinha sido solicitada pelas facções que compõem o governo, a CDU e o SPD. O líder do grupo parlamentar da CDU, Volker Kauder, disse que não havia provas suficientes de que o Boko Haram quer expulsar os cristãos da Nigéria. Ele acha que não se trata de um problema étnico, mas sim de falta de liberdade religiosa.
Não vamos permitir a perseguição de pessoas por causa da sua crença. Estamos a falar da liberdade de religião de uma forma geral. Mas a verdade, infelizmente, é que a maioria dos perseguidos é cristã, sobretudo nos países em que os muçulmanos são a maioria e detêm o poder.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW Deutsche Welle.
O ex-líder rebelde Germain Katanga é responsável pela morte de centenas de pessoas e crimes de guerra na República Democrática do Congo e já foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Esta sexta-feira, o TPI vai anunciar a sentença. Os crimes tiveram lugar há muito tempo, mas para as vítimas, as memórias continuam vivas. No dia 12 de maio de 2003, Charles Kitambala, sua mulher e 4 filhos abandonaram a cidade de Bunia, no leste da República Democrática do Congo. Fugimos nesse dia, ouvíamos as balas por cima das nossas cabeças. Estava a chover muito e tínhamos fome. Na altura, o distrito de Ituri, no leste do país, estava em guerra. Milícias de vários grupos étnicos atacavam a população e as organizações de direitos humanos alertavam para um genocídio. Kitambala e a sua família escaparam por pouco. Uma vez vimos os guerrilheiros matar um homem com uma faca. Marcou-nos profundamente. Testemunhar isso foi muito difícil. A 7 de março de 2014, aproximadamente 11 anos depois das atrocidades, o Tribunal Penal Internacional declarou Germain Katanga culpado de cumplicidade em crimes ocorridos em fevereiro de 2003, no massacre da aldeia de Bogoro, em que mais de 200 pessoas do grupo étnico Ema foram assassinadas. A acusação pretendia que Katanga fosse condenado por ser coautor direto do massacre, mas os juízes consideraram não haver provas suficientes de que o líder congolês controlava o grupo rebelde Forças da Resistência Patriótica. O Tribunal de Haia condena Katanga por cumplicidade em homicídio, ataques a civis, destruição e pilhagens levados a cabo pela milícia rebelde. Mas o líder foi absolvido das acusações de violação e escravatura sexual. O caso do coautor do massacre, o ex-líder rebelde Mathieu Ngudjolo, terminou em 2012 com uma absolvição. Geraldine Mattioli-Zeltner, da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, lembra que os juízes constataram alguma negligência no processo.
They said, for example, that the investigators didn't go enough.
Disseram que os investigadores não foram o suficiente para o terreno. Claro que havia algumas vezes questões de segurança, mas os juízes afirmaram que havia coisas que as testemunhas diziam que simplesmente não eram verdade e ter-se-iam facilmente confirmado os factos estando no terreno. No que diz respeito às provas que sustentam o veredito de culpa para Katanga, Mattioli Zeltner lamenta que a investigação se tenha baseado apenas no massacre de Bogoro. Lamentamos que o gabinete do procurador não tenha escolhido ir de apenas um para os 3 massacres. Isso teria mostrado que havia alguma coisa a acontecer em Ituri em 2003 e talvez tivesse tornado mais fácil provar o papel dos 2 acusados nos seus grupos armados, que havia ataques sistemáticos e generalizados contra civis. O conflito começou nas áreas rurais quando agricultores das etnias Lendo e Ema se envolveram numa disputa sobre terrenos que acabou por evoluir para um conflito étnico. As Forças de Resistência Patriótica de Katanga eram um grupo armado da pequena população Ngiti que integrava uma coligação de milícias Lendo. A resistência deste grupo étnico só teve estruturas definidas mais tarde, pelo que é difícil determinar se Katanga era ou não o líder na altura do massacre e, por consequência, condená-lo. Em 2012, o TPI enviou um sinal claro contra a impunidade, condenando o líder rebelde Ema, Thomas Lubanga, a 14 anos de prisão pelo recrutamento sistemático de crianças-soldado. Apesar da condenação do seu rival, Katanga, o TPI está a limitar-se às milícias locais. E o conflito étnico ganhou rapidamente uma dimensão política. As tropas do Uganda terão financiado os rebeldes Lendo. Os Ema receberam alegadamente apoio do Ruanda. A Human Rights Watch espera que no futuro Haia não se centre apenas no nível local quando tratar de casos de conflitos armados.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.de/português.
Os eleitores europeus já começaram a ir às urnas para escolher 751 deputados para o Parlamento Europeu. Entre 22 e 25 de maio, os diferentes Estados-membros vão recolher os votos dos seus cidadãos. Esta quinta-feira foi a vez da Holanda e do Reino Unido. Na sexta-feira e no sábado será a vez de outros países. E no domingo, dia 25 de maio, dia de África, será a vez dos cidadãos portugueses irem às urnas para eleger os 21 deputados portugueses para os representarem no Parlamento Europeu. Entre estes portugueses encontram-se também alguns que são de origem africana. Carla Fernandes está em Lisboa e traz-nos as opiniões desses afrodescendentes em relação às eleições europeias.
Eu acho que é importante os afrodescendentes votarem, mas o que temos vindo a notar é um grande desinteresse. Aliás, não é só nessas eleições europeias. Não há uma grande participação, não há uma grande representatividade das minorias, especialmente os afrodescendentes, nos locais de decisão.
Dinka Amorim é um jovem de origem santomense, naturalizado português, e é ativo em questões de associativismo jovem. Ele fala do desinteresse dos afrodescendentes em relação às eleições europeias, mas o sentimento parece ser geral na Europa. Segundo a imprensa europeia, espera-se mesmo que a maior percentagem dos eleitores seja aquela que não irá às urnas. Em 2009, em Portugal, a abstenção ultrapassou os 63%. Mas, nessa altura, o guineense naturalizado português, Miguel Ié, fez questão de votar nas europeias.
É importante porque nós vivemos aqui, trabalhamos aqui e estamos a ajudar a construir essa nação portuguesa que é a nossa.
Os países da União Europeia tentam combater de diferentes formas a questão da fraca participação do eleitorado. Em Portugal, por exemplo, realizaram-se 19 conferências com eurodeputados em vários pontos do país, destinadas à sociedade civil e escolar, para sensibilizar os cidadãos para a importância deste ato eleitoral. Uma ação promovida pelo gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e houve ainda outras campanhas, mas não parece ter sido o suficiente. Dinka Amorim comenta.
Há um afastamento dos eurodeputados relativamente à população e porque eles ficam mais tempo em Bruxelas ou em Estrasburgo. E muitas das vezes a população, o público em geral, não conhece o trabalho que eles desenvolvem. Mas o que é que esse senhor desenvolve? Se não for uma pessoa assim, com interesse mesmo por essas temáticas, seguindo os blogs, seguindo a página de Facebook, ou seguindo alguns programas temáticos, as pessoas não vão saber.
O Parlamento Europeu é o único órgão da União Europeia que resulta de eleições diretas. Tem um papel ativo na elaboração de leis que afetam o dia-a-dia dos cidadãos, a nível da igualdade de oportunidades, dos transportes, bem como da livre circulação de trabalhadores, de capitais, de serviços e de mercadorias. Mónica Freixo trabalha no Conselho Português para os Refugiados, mas aqui fala a título pessoal. É de origem moçambicana e das Ilhas Maurícias. Para Mónica Freixo, independentemente de ter origens africanas, é importante que a Europa esteja alerta, visto que se encontra num momento de viragem, em que partidos de direita ganham cada vez mais terreno, um pouco por todo o território da União.
A participação dos afrodescendentes é sempre importante, independentemente desta efetiva viragem mais à direita de muitos países na Europa. Obviamente que esta tendência destes partidos em particular, de políticas migratórias mais restritivas e de eliminação de alguns direitos, principalmente para as minorias, obviamente que isso são temas que preocupam, mas também outros temas que devem preocupar os afrodescendentes, a questão da educação, a questão do emprego, que é absolutamente fundamental.
As preocupações dos afrodescendentes em relação às europeias de 2014. No domingo, dia 25 de maio, os eleitores vão às urnas. Ao todo, poderão escolher de entre 16 partidos e coligações os 21 deputados portugueses que os vão representar no Parlamento Europeu. De Lisboa, Carla Fernandes, para a DW.
DW. Desporto.
A menos de um mês do Mundial de Futebol, o Brasil corre contra o tempo para terminar os últimos preparativos. No Rio de Janeiro, a segurança é uma das principais preocupações perante o aumento das taxas de criminalidade e ameaças de greve. A partir do Rio de Janeiro, Vivian Mannheimer tem mais informações.
Nessa sexta-feira, já começa a operar no Rio de Janeiro o esquema especial de segurança da Copa do Mundo, como explicou o delegado federal Anderson Bichara.
As forças do Rio de Janeiro, principalmente, elas sempre trabalharam em grandes eventos. O Rio de Janeiro, ele é palco, né, de Réveillon, de Carnaval. Qual é a inovação? O conceito de operação integrada. Então a gente tem um centro de controle nacional que vai atuar no plano estratégico em Brasília, coordenando as 12 cidades-sedes.
No Rio de Janeiro, 20 mil homens vão trabalhar nessa operação até o dia 18 de julho, 5 dias depois da final da Copa. O reforço vai contar também com policiais desarmados dos países que disputam o Mundial. Eles ficaram responsáveis por monitorar as torcidas. De acordo com o delegado, essa é a maior ação de segurança pública da história da cidade.
Existem planos de contingência, né? E alguns dos assuntos tratados nos planos de contingência são justamente manifestações, greves. E esses planos, eles são acionados em caso de necessidade.
Os professores da rede pública estão em greve e a Polícia Civil ameaça parar durante os jogos, como comenta o subsecretário de grandes eventos, Roberto Alzir.
A gente acha que esse é um cenário muito pouco provável para a realidade do Rio de Janeiro, mas as autoridades estão tratando com todo carinho, junto às lideranças sindicais, sobre esse tema.
Eu fui no estádio do Maracanã, onde será disputada a final. Mesmo lugar onde o Brasil foi derrotado pelo Uruguai na Copa de 50. Depois de 3 anos de uma reforma milionária, o estádio foi reaberto no ano passado, mas o entorno ainda tem vários canteiros de obra. Perguntei ao secretário do Estado, Leonardo Espíndola, sobre a conclusão.
A estação multimodal é uma estação que vai integrar Supervia, que é o nosso sistema ferroviário de trens, com o metrô. A gente vai entregar antes da Copa, tá? Ela vai ser utilizada para a Copa, para todos aqueles que vêm ao Maracanã nos dias de jogos e vai ficar como legado.
O novo Maracanã é certamente um legado para a cidade. Tem uma área de lazer em volta, um sistema de aproveitamento das águas da chuva e parece mais seguro e confortável do que era. Mas desde que reabriu, o número de torcedores nos jogos locais diminuiu bastante por causa do valor dos ingressos.
Os ingressos estão muito caros. A torcida não está vindo, os ingressos estão muito caros.
O secretário da Casa Civil do Estado, Leonardo Espíndola, reconheceu que ir ao Maracanã não é mais um programa popular.
A gente entende que é preciso fazer um esforço maior, trazer a população de forma mais intensa ao Maracanã. Mas o governo do Estado está atento e tentará buscar uma solução nos próximos meses para essa questão que está sendo colocada.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordamos o tema de abertura desta emissão. Numa altura em que a corrida empresarial em Moçambique se destina aos recursos naturais, o país quer revitalizar o setor do algodão, que já foi um dos grandes dinamizadores da economia moçambicana. E nós perguntámos-lhe se, na sua opinião, em que outros setores deve o governo apostar para evitar o foco exclusivo nos recursos naturais. Márcio Pessoa está connosco em estúdio para nos dar a conhecer as suas respostas. Bom dia, Márcio.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia aos nossos ouvintes. O Elton Inácio Varela pergunta e responde: em que setor se deve apostar? Deve-se apostar em educação e saúde. Será que eles não sabem disso? Silvia Caliche, de Tete, diz que isso é uma bobagem. Ele acha que Moçambique tem muito dinheiro e os dirigentes não sabem como gerir a economia. Caliche diz que em Moçambique ainda existe a escravatura, porque não há justificativas para haver tanta pobreza no país. Para ele, o governo deveria olhar mais para a vida dos jovens. Marcelino Biassi acha que o governo devia apostar em apoiar os jovens. Hoje, em Moçambique, segundo Marcelino, em cada 10 moçambicanos, 8 são desempregados. Para ele, isto é péssimo para um país como Moçambique, onde só o estrangeiro tem espaço. Armindo Fernando diz que eles sempre vão onde sentem que há muito dinheiro. O Cifo Lisboa de Quelimane constata que realmente estão mais focados hoje nos recursos minerais e se esquecem do algodão, do milho e da castanha de caju. Não nos esqueçamos que a agricultura ainda é a base do desenvolvimento em Moçambique, diz o Ocifo. O Deison acha que este foco nos recursos minerais não tem a finalidade de arranjar dinheiro para o setor público, mas de aplicá-lo em interesses pessoais. Para ele, neste momento, seria inútil concentrar em outros setores, haja vista que roubam de todos os lados, segundo suas palavras. Ele acha que é necessário sangue novo no governo, outro partido, outra ideia de governação. O Magno Cebola, também da capital da Zambésia, deseja um bom trabalho a todos e um ótimo fim de semana. Um bom trabalho também para o Magno Cebola e os ouvintes, e um bom final de semana também para o Magno Cebola e os ouvintes. O ouvinte que se identifica como o grande chefe manda uma mensagem aqui denunciando os tráficos de madeiras, órgãos e outras tantas irregularidades que já ocorrem no país há mais de 10 anos, segundo ele. Sobre a polêmica entrada da Guiné Equatorial como membro de plenos direitos na CPLP, matéria que está no www.dw.de/português, o Reinaldo Guimarães acha que a Guiné Equatorial reúne condições para ser membro de pleno direito da CPLP. O Daniel Jambo, da Beira, acha que a Guiné Equatorial pode reunir condições, mas será um pouco difícil para se enquadrar nos países da CPLP. Maria João Pinto.
Obrigada, Márcio, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continue connosco. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.